João capítulo 1, nós compartilhamos de, catalogamos, né, caminhos, né, agradáveis ao Senhor, o livro de João, que foi um treinamento para a vida de João, né. Hoje eu gostaria de mostrar aqui a sequência do livro, né. Eu quero pedir perdão para os irmãos, que eu acho que eu coloquei a sequência errada da outra vez. E os irmãos abram no capítulo 1. Aqui está a sequência real do livro, né? Do discorrer do livro, não da experiência cristã, né? Da experiência cristã, eu creio que a luz vem primeiro, né? Nós precisamos primeiro ser iluminados, porque estávamos entenebrecidos no entendimento. Mas aqui o verso 14, que os irmãos leiam aí, João 1,14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou aí quer dizer que ele fixou um tabernáculo entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Na verdade, o livro de João está discorrendo uma visão. É o que João vai procurar mostrar. Visão do quê? Qual é a visão de João? Ele diz a visão da sua glória. E ele descreve que essa glória é a glória como a glória do unigênito do Pai. É uma glória única. Essa glória não existe com ninguém. Somente no Filho. O Pai revelou toda a sua glória no Filho. É a glória do unigênito. Então, até o irmão estava compartilhando, o irmão Romeu no Chile, ele disse que João escreveu esse livro mais de 60 anos depois de Cristo ter sido assunto aos céus, né? Ele foi o último dos apóstolos. E veja como sua visão não se apagou. Sua visão lhe marcou profundamente. Nem 100, nem 200 anos. Para João citar tão precisamente palavras e numa frase. Muitas vezes o Senhor citou quatro vezes a mesma palavra. E João não se esqueceu. Né? Que segredo há aí nisso? Pode saber que nós precisamos muito mais comunhão com Deus. Muito mais. Precisamos muito mais andar na luz. Né? Se a nossa mente começa a enfraquecer concernente às coisas de Deus, pense na possibilidade de que você está um pouco distante da luz. Né? Você tem que se aproximar mais da luz, porque a luz, ela dá o contraste, né, com as nossas trevas. Então pensa nisso. Eu vou encontrar um versículo aqui que tenha quatro vezes a mesma palavra. Em algumas há três. Não sei se é o 17:21 ou... Aqui vamos pegar o 17:21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui repete duas vezes, né? 14:21. João 14:21. Alguém lê aí na sua Bíblia aí para nós.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e manifestarei a ele.
Quantas vezes a palavra amor aparece aí? Hã? 4? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Uma vez. Aquele que me ama, duas vezes, será amado, 3, de meu Pai, e eu o amarei, 4 vezes. Você conseguiria guardar todas essas palavras em 60, 70 anos? Saber que foi dito exatamente assim como o Senhor falou há 60 anos atrás? Sem faltar uma palavra amor aqui? Quem sabe você falar 3 vezes apenas? O segredo é que João, ele andou todo esse tempo na luz. Esse é o segredo de manter a visão sempre renovada, sempre viva em nossos corações. É andar na luz, viver na luz. João disse, porque se vivermos na luz, a nossa comunhão não será interrompida. Né? E João fala muito, não só de comunhão, mas de união. Pela fé nós nos unimos a Cristo. Né? E o fruto da nossa união é a vida que recebemos do Senhor, é a luz que recebemos dEle, da revelação dEle mesmo. E por fim, o fruto disso é o amor maduro, é o amor profundo, é o sumo da experiência. Então veja, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Aqui diz, e tabernaculou, ou fixou o tabernáculo. Então quer dizer que também João viu, na sua visão, ele viu o tabernáculo glorificado. Ele viu a glória do Senhor nesse tabernáculo. E no capítulo 2, mostra claramente que esse tabernáculo é o próprio Senhor. Né? Ele disse que ia... no capítulo 2, vocês veem aqui no... A partir do verso 13... Verso 19. Jesus respondeu e disse, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Se você tomar essa palavra templo, substituir por tabernáculo, ele falava do tabernáculo do seu corpo. Né? Quando João vai descrever o livro, ele vai falar da visão que ele tem do tabernáculo de Deus. Porque no Apocalipse diz que abriu-se o céu e ele viu o tabernáculo de Deus lá. Né? E ele viu também aquele altar de ouro, de incenso. Ele teve a visão. Isso aqui não é fruto de pesquisas. Nenhum homem, com toda a sua pesquisa, poderá ter alguma revelação de Deus. Não. Pode estudar o que for. Se o Senhor não revelar, não tem condições. Agora, sobre esse tabernáculo que o Senhor disse que ia levantar, abre em Hebreus 8... João está mostrando a visão do tabernáculo e a glória do unigênito do Pai lá dentro. Falando claramente em realidade, O tabernáculo é Cristo, a glória é Cristo mesmo, tudo é Cristo. É o Filho. Veja, verso 1 e 2. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Qual é o verdadeiro tabernáculo? Aquele de João capítulo 2. Aquele ali é o verdadeiro tabernáculo. Quando Deus falou no Velho Testamento para Salomão mesmo, depois de ter construído aquele enorme templo, aquele magnífico templo, todo revestido de ouro, todo embelezado, Deus falou no final a Salomão: ainda que, né, o Senhor é grande, nem o céu dos céus pode conter o Senhor. E Deus disse: eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Porque ele tinha um tabernáculo no céu, o seu filho. O lugar da habitação de Deus é o seu filho. Se alguém quer ver Deus, tem que ver o filho. Quem me vê a mim, disse ele, vê o Pai. É ali que se vê o Pai, em Cristo. E se alguém quer ver a igreja também, é em Cristo. E aí está a realidade, esta é a realidade, o verdadeiro tabernáculo, o tabernáculo real. Então João viu a glória desse tabernáculo. Os judeus estavam fixados na glória do templo de Salomão, na glória daquele templo, mas tinha um templo maior por vir, um templo celestial. Esse templo é o Filho de Deus, né? Aqui diz: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Lembra das palavras que ele disse? Eu levantarei esse templo em quantos dias? Em 3 dias. E aqui está, no capítulo 8 de Hebreus, verso 2, o tabernáculo levantado, fundamentado e levantado. Um santuário que Jesus é ministro. Agora, Cristo não se assentou em nenhum dos tabernáculos, figurativamente falando. Ele se assentou no tabernáculo de Moisés? Não. Ele se assentou no templo de Salomão? Ele se assentou no templo restaurado de Esdras e os irmãos? Não. Hã? Porque ele não ia sentar senão somente no verdadeiro tabernáculo. Ali está o lugar do trono. É por isso que João fala muito da palavra a graça e a verdade. Essa palavra usada por João é a graça e a realidade, né? O que é real, né? Não é figura. Ele pôde ver, ele pôde contemplar isto, a realidade das coisas, né? Então, o Verbo se fez carne, fixou um tabernáculo entre nós. E disse João: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora existe a visão de João, ele deixa uma dica da progressão da sua visão. Na primeira carta, olha, que isto, irmão, seja vivido. Nós possamos viver nesse século, né? Esta realidade. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, com os nossos olhos. Aí está uma visão. O que temos contemplado? A contemplação. E as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Então, o que João vai mostrar neste evangelho é a glória que ele viu. Glória que ele viu. Se você voltar agora no verso 1, do verso 1 até o 14, você vai ver a sequência. Como essa glória se manifestou? Aqui diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Primeiro, João tem uma visão de Cristo como Deus. Ele é Deus. Quem revelou isso a ele? Foi Deus. Deus revelou a João que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é Deus também. Aquela palavra que João ouvia, aquela palavra Logos, aquela palavra que estava com Deus e que agora se fez carne, olha, essa palavra também é Deus. Esse verbo era já Deus com Deus, não se tornou Deus depois. Já era na sua geração Deus. Aqui não quer dizer que era no passado, é que era na eternidade Deus, já, para o nosso ponto de vista humano, né? Ele estava no princípio com Deus. Este princípio não é o princípio criacional, é o princípio da eternidade, né? É o princípio que não tem medida, né? Não tem limite de dias, nem de tempo, nem de espaço, nem de nada. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Outra visão que João está nos dando aqui. Porque como Deus, ele é o Criador. Quem que cochichou nos ouvidos de João que Jesus Cristo é que criou todas as coisas? Hein? Você andando com uma pessoa, um homem, carne, osso e sangue, e se ele te dissesse: ó, aquela galáxia ali foi eu que criei, você acreditaria? Deus tinha que te revelar isso. Se o Senhor não te abrisse os olhos. Mas o Senhor disse a João: esse é o Criador. Ele criou todas as coisas. Quem revelou a João foi o Senhor. Foi Deus. Isto é uma visão. Quantos não têm visão de Cristo como Criador? Falta a visão. Existe um versículo da Bíblia, aqui no livro de João, que diz que: o que pedirdes em meu nome, eu farei. É o mesmo que dizer assim: se não existir, eu crio. Ele é o Criador. Ele pode criar se ele quiser. Ele cria. É o Criador. Quantas vezes você pode estar numa situação muito difícil e você precisa de uma criação de Deus ali? Mas você não confia que poderá, né, o Senhor fazer. Ele tem poder para criar qualquer coisa. Um irmão estava pregando e disse assim: olha, O Senhor Jesus Cristo é Criador de todas as coisas. Ele é o autor da luz, Ele é a própria luz. E ele disse, mas o diabo não criou nenhum fósforo. Jesus criou tudo. Nós precisamos glorificar o Senhor. Ele criou todas as coisas. Esta é uma visão que nós temos que carregar. A visão de João. Ele recebeu essa visão do Senhor. Porque ele se aproximou do Senhor. Porque ele construiu uma relação, uma união. Primeiro pela fé, depois pela vida, pela luz, melhor dizendo, pela vida e pelo amor. Né? Aqui começa como João vai mostrar essa glória que ele viu. Em três palavras, ele vai mostrar uma glória essencial do Senhor. Sua natureza essencial. Aqui uma está no verso 4. Nele estava a vida. Vida é natureza essencial de Deus. É a essência divina. Vida. O homem não tem essência. A vida como essência. Mas Deus tem. Então, João começa a ver a glória do Senhor, começando pela vida. Aquela carruagem Ezequiel ali, diz que ali havia seres vivos. Ali havia vida. Vida. E também havia um resplendor, luz. E como nós estávamos caminhando no Velho Testamento, né? Se transportando para lá, é claro que se considerar, não conseguimos ver amor ali. Mas Deus nunca deixou de ser amor. Se você ler todo o Velho Testamento, você vai encontrar o amor de Deus ali, sempre, constante ali. Não tem como se confundir. Deus é amor. Então aqui, primeiro, vida. A vida é a essência de Deus. Essa vida que João vai tratar, não trata-se de vida comum, trata-se de vida eterna. Qual o versículo mais conhecido aqui no livro de João? Hã? O que diz ali? Vocês se querem pregar a palavra, tem que se conhecer de cor isso aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí. Vida eterna só tem em Deus, em mais lugar nenhum. Só em Deus. Esta vida essencial, divina, só tem em Deus. Participar da natureza divina, experimentar, viver a natureza divina, é viver a vida eterna. Viver a vida eterna. Agora veja, você já pensou que para o Senhor manifestar vida eterna para nós, Ele teve que morrer na cruz? Porque aí o versículo diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, deu para morrer. Para que eu e você não perecêssemos, mas tivéssemos vida eterna. Imagina? Agora temos a vida eterna. Glória a Deus, temos a vida eterna. Essa é outra visão maravilhosa, né? Se você estudar profundamente sobre a vida eterna, irmão, você vai trazer muita vida para os irmãos. E você começar a viver aí, nessa esfera. Então, a primeira parte do livro, vida. João vai trazer a revelação da glória do Senhor como vida. Essa vida foi manifestada, ela estava com o Pai, está lá no 1 João. estava com o Pai e nos foi manifestada por Jesus Cristo. O que trouxe a revelação de toda essa glória foi a graça de Deus, né? Porque ele diz aqui, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça. Então, voltando ao verso 4, né? Nele estava a vida. Primeira parte do livro, vida. Vai do capítulo 1 até o capítulo 8. O Senhor satura estes capítulos. Veja, isto tudo está na memória de João. O Senhor satura esses capítulos com a palavra vida, mas é vida eterna. Se você for ler do 1 ao 7, você vai chegar no capítulo 6, e você tem só no capítulo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 citações da palavra vida. Só no capítulo 6. Do 1 ao 7, é a revelação da glória de Deus em Cristo como vida. Vida eterna. Agora, o que você pensa? A vida divina é em essência ou não? Vida eterna, irmão, só pode ser em essência, não tem como ser de outra forma. É a essência da natureza de Deus, vida. Tanto que quem quer ter vida, só terá que se encontrar com Deus. Caso contrário, não terá vida. Você vai ver isso tudo. Se você quer saber como ter vida, leia do capítulo 1 ao 7. E ali você vai ver o Senhor falando: aquele que vê o Filho tem a vida. Aquele que ouve o Filho terá vida. Aquele que crê no Filho terá vida. Enfim, você vai ouvir tudo isso. Se você ouvir a voz do Filho de Deus, considere a leitura como você ouvindo o Senhor, a voz do Senhor. João não esqueceu da voz do seu Senhor. Tudo que ele relata é a voz do seu Senhor. É a voz. É a voz do noivo. A segunda parte. E a vida era a luz dos homens, né? Ainda que na experiência cristã nós recebemos primeiramente a luz divina, né? Aqui João está mostrando a glória de Cristo em sequência. Primeiro, a vida. Segundo, a luz. Ó, na primeira parte, não há muita mescla. Na primeira sequência do livro, do capítulo 1 ao 7, não há mescla. Muita mescla entre vida e luz, né? Há uma predominância da vida. Mas já na segunda sessão, que é do 8 até o 12, já há uma mescla, né? De luz com vida, vida com luz. Mas a ênfase da segunda parte é luz. Do 8 a 12 é luz. Só que a segunda parte você vai ver que o Espírito Santo usou João de tal forma que, se você ler as cartas de João, ele fala de amor, de luz, e dali lá na frente já fala de luz e de amor. Ele inverte, mas nunca esquece o tema. Sempre tão. Por quê? Considere que amor, vida e luz estão todos entrelaçados, né? É um cordão de três dobras, né? Que João não consegue desvincular, está sempre. E isso ocorre do capítulo 8 ao 12, ocorre isso, mas a predominância ali é mostrar a luz, né? A glória de Cristo como a luz. Eu sou, ele começa no capítulo 8, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz, olha aí, ligando ao quê? A luz da vida. Então está ligando, não pode se desvincular. Então está mostrando que essa luz é procedente da vida. Ele vai mostrar aqui mesmo no capítulo 1 de João, né? Então, daí o verso 5 diz, e a luz resplandece nas trevas, aliás, no 4, né, que estava dizendo, e a vida era a luz dos homens. Veja, é essência. Deus é luz. Aqui revela a glória do Senhor, sua santidade como luz. Luz inacessível, né? De fato, a luz de Deus é inacessível. A vida de Deus é inacessível. Porque Deus, essencialmente Deus, é inacessível. Tornou-se acessível por meio da graça de Cristo. Tornou-se acessível mediante a fé que temos em Cristo. Essa glória é acessível, ela precisa ser desejada, mas não desejada como Satanás desejou. De que forma ele desejou? Hoje o Senhor tem maior prazer, é glória para Deus, se nós amarmos a sua glória. Né? Ele quer que você... É por essa razão que João escreveu maiormente para a igreja. Para atrair o povo do Senhor, para amar a glória. Veja João 12, 41. 41, 42 e 43. Isaías disse isto quando viu a glória e falou dele. Aqui diz, Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Então, a glória é ele mesmo, Cristo. Verso 42, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Irmão, existe um problema de fé aqui. Mas não o confessavam por causa dos fariseus para não serem expulsos da sinagoga. Quanto a religião prejudica alguém de ter um casamento com Cristo? Né? Ah, eu creio. Às vezes uma pessoa está ali e você pergunta, você crê em Jesus Cristo? Sim, creio. Mas nunca se uniu a Cristo para andar com Cristo. Né? Mas qual é a razão? Veja o verso 43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irmão, a palavra glória, ela é dita pelo Senhor, poucas vezes falada pelo apóstolo João mesmo, mas dita pelo Senhor umas 35 vezes. E você vai ver o anseio do Senhor querer voltar para aquela glória. Ele desejava aquela glória, ele amava aquela glória, a glória do Pai. A glória que ele tinha antes que o mundo existisse. Nós ouvimos falar da glória de Deus e continuamos, às vezes, na mesma. Né? Despreocupadamente por este mundo, sem construir uma relação mais profunda, sem renunciar a nada, para que a gente alcance realmente, por amor, esta glória. Se os irmãos lerem... A forma ilícita de alcançar a glória. Está lá em Isaías 14. Né? Veja como foi. E Ezequiel 28. Se a gente não amar o Senhor. Verso 12. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa é a forma ilícita, imoral, de querer a glória, né? Por si mesmo. O caminho da glória é Jesus Cristo. Paulo disse em Colossenses, Cristo em vós é a esperança da glória. É Cristo em nós, esse é o caminho. Também Ezequiel 28, verso 14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. Proteger o quê? Para que um querubim é constituído para proteger o quê? Para que Deus fez os querubins? Para proteger a glória de Deus, não tomar a glória de Deus. Para protegê-la. Sei lá se a glória de Deus precisa de proteção, mas ele foi constituído para proteger. Entendeu? Quando Adão caiu, Deus teve que tirá-lo, ele foi destituído da glória. E o que aconteceu? Os querubins protegeram a glória de Deus, cercaram o jardim, né? Uma espada flamejante ficou circulando para Adão não voltar como pecador, com aquele coração cheio de iniquidade, querer a glória, né? Porque se Adão volta lá, resolve fazer um casamento com a serpente, a coisa aí fica pior, né? E se ele resolve, olha, comer da árvore da vida depois de pecador, que desgraça seria, hein? Pensa bem um pouquinho. Que desgraça. Então o Senhor colocou os querubins para proteger, né? Proteção. Naqueles carros de Ezequiel está cheio de querubins ali para proteger. Ele protege. No tabernáculo, todas as cortinas da frente dali do tabernáculo tinham o quê? Desenhado nas cortinas. Querubins. Eles estavam protegendo a entrada. Para entrar no lugar santíssimo, tinha véu tecido com querubins. Isso significava que estava aquele lugar estava protegido. Não podia entrar qualquer um ali. Quando Cristo morreu na cruz, aí que maravilha. O que aconteceu? Aquele véu foi rasgado de alto a baixo. E abriu-se o caminho. Aquele véu representava a carne do Senhor Jesus. Quando a carne dele foi rasgada na cruz, o véu se rasgou. E agora o caminho da glória está aberto. O caminho do lugar santíssimo está aberto, o acesso se tornou acessível. Ali não há mais os querubins interceptando ali, né? Está aberto. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O verso 19 diz assim, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Né? Quando você olha lá quando fala da besta, do anticristo, diz o que é dele? Era e já não é. Para sempre, não vai ser mais. Não é? Mas Jesus Cristo era, é e há de vir. O Todo-Poderoso. Porque a glória que pertence ao Filho, Deus disse, não darei a outrem, e muito menos alguém tentar se apossar desta glória. Então, esse ser criado, querubim, intentou isto. Mas o Senhor deu uma sentença, nunca mais serás para sempre. Essa é a forma ilícita, né? E não pensemos que possamos nós alcançar a glória do Senhor e ter a visão do Senhor se não andarmos na luz, né? Hebreus diz assim, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então aí está o segredo de João para tanta visão, né? Aí está. Voltando agora do capítulo 1 de João, né? Aqui fala da nossa experiência, o verso 5, e a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Então aqui, João está mostrando a glória do Senhor. O que ele viu, o que Deus mostrou a ele. Do capítulo 1 ao 7, ele vê a glória do Senhor revelada na vida eterna. Apesar de o livro todo tratar da vida, ele começa com vida, e no verso, lá no final, 20, verso 31, ele encerra com vida. Você pode ler o verso 31, o que diz lá? Ele está mostrando que, ele está completando esse versículo 4, que diz assim, nele estava a vida. E aí no verso 31 do capítulo 20, ele confirma isso. Que ainda nós precisamos, né, crer em Jesus para que tenhamos vida. Uma fé viva no Senhor Jesus manifesta gloriosamente a vida dele em nós. Nós não conseguimos enganar Deus se nós não temos uma fé viva, e essa fé viva é para ter realmente um pegamento ao Senhor. Uma união com Ele. Então, se nenhuma vida está sendo manifestada, é uma fé morta sem união. Não está sendo uma união com Cristo. Se eu estou vivendo a minha vida, só vou gerar morte em todo lugar que eu pisar. Então, minha fé não é uma fé real, não é uma realidade a minha fé. Ela só é realidade quando eu me uno a Jesus Cristo, porque a palavra aqui é unir-se, é união. Então por isso diz, estes sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Aí, na verdade, o livro ia encerrar no capítulo 20. João está tão vivo no seu, na sua mente, né? Seu coração, a essência do que ele experimentou, a vida por meio de Cristo. Isso é a revelação da glória de Deus. Você quer que o mundo veja a glória de Deus na igreja? Se houver manifestação de vida, é impossível que eles não digam. Essa igreja aí, realmente, o Senhor está aí. A glória dele está ali. Uma igreja onde há santidade, os irmãos andam na luz, andam na pureza. É impossível alguém dizer, não dizer, né? Cristo está ali, né? Eles vão dizer, O Senhor verdadeiramente está nesse lugar. E também outra essência de Deus, que é o amor. Todos vão dizer, vocês são discípulos do Senhor, porque vocês amam uns aos outros. Isso é glória de Deus. O que a gente pensa que a glória de Deus é? Ah, vamos ver um estrondo aqui de milagres, de coisas, né? Glória de Deus. Vida. Luz. Amor. Realidade, né? Então, nós lemos o 4. E aonde está o amor aqui nessa descrição? Onde está o amor? São três repartições, né? Três seções do livro. Vida, capítulo 4, né? Luz, verso 5, aliás, capítulo 4, não, verso 4. No verso 4 fala de vida e luz. No verso 5 fala de luz. E agora? Onde está o amor? A crucificação do Senhor está do capítulo 8 ao 12, do capítulo 1 ao 7, ou do 13 em diante? Do 13 ao 21 é amor, que ali ele foi crucificado. Então, o que relaciona, que versículo no capítulo 1 se relaciona com a última seção do livro? O verso 14, o Verbo se fez carne. Para que ele se fez carne? Para morrer na cruz. Ele se fez carne porque nos amou. Ele nos amou e se entregou por nós. Então aqui você vê, do verso 1 ao 14, o resumo de toda a visão do livro. Veja aqui. Verso 9, vamos ler até o 14, né? Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu porque precisava de quê? Da luz. Sem luz o mundo não conhece. O mundo não conheceu o autor da vida. E diz que aqueles que não conheceram o autor da vida, diz que mataram o autor da vida. Né? Está lá em Atos. Eles mataram o autor da vida, ainda que, né, ficou por 3 dias na sepultura. Mas impossível que a morte o detivesse. Por quê? Justo, santo, irrepreensível, imaculado, incontaminado. Nada, a morte não tinha nada para pegá-lo. Nada, ele não devia nada. Ele não tinha nada. Antes de ir para a cruz, ele diz, aí vem o príncipe deste mundo. Dele nada tem em mim, nada, nada. Todas as ligaduras que tínhamos nós com Satanás, ele quebrou. Ele destruiu. A ligadura do pecado, ele tratou na cruz. A ligadura da carne, do velho homem, aquele Adão, aquela imagem desgraçada, miserável, ele tratou na cruz. O Senhor tratou na cruz. Com toda a nossa imagem, nossa vida e tudo. Então hoje ele quer nos dar essa imagem. Vida, luz, amor, a sua imagem, né? A imagem dele mesmo. Por isso que ele diz aqui, o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Nós, quando somos cegos, só a misericórdia de Deus, nós nunca recebemos o Senhor. a não ser que o Senhor resplandeça luz nas nossas trevas e vemos quão pecador nós somos. Nossos olhos são abertos e aí nós recebemos o Senhor. E quando nós recebemos o Senhor, aí entramos em contato com a vida. É o que diz aqui: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A forma de Deus nos contatar com a vida é a seguinte: é nos dando a natureza dele mesmo. Nós nos tornamos filhos de Deus. Essa luz, ela resplandece nas nossas trevas e traz regeneração. Põe-nos em contato com a vida. Mas de que forma? Fazendo nós ser outra criatura. Nós éramos criaturas gerados de Adão. Adão não tinha esperança. Adão se perdeu. Se perdeu naquele tempo, não estou dizendo de perdição, Deus sabe, né? Como foi depois da queda, né? Porque Cristo também estava prometido para ele, né? Mas não sabemos o que ocorreu com ele, Deus sabe. Mas não tínhamos esperança em Adão. Deus tinha que aniquilar toda essa raça, toda a semente. E por isso que o contato com a vida é a mudança. Nós nos tornamos filhos de Deus. É impossível ter vida eterna sem ser filho de Deus. Não tem. Impossível. Se a morte é eterna, também é um tipo de vida eterna, né? Porque tem também a morte eterna, é um outro tipo de vida eterna. Porque a vida eterna aqui é essencialmente, né, a natureza divina. Nós somos a imagem dele, do Filho. Aqui começamos como filhinhos, mas vamos progredindo na revelação do Senhor até ser filho, a estatura de varão perfeito. Filho maduro, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Olha aí, só os que saíram do útero do Espírito Santo são filhos de Deus. Imagina. Aqueles que o Espírito Santo gerou. O Espírito Santo não fez corpo para o Senhor Jesus? No ventre de Maria? Fez? Amém? Agora, o Espírito Santo não está fazendo um corpo para Cristo? Um corpo diversificado, um corpo místico, um corpo múltiplo? Aqui está. Está formando um corpo múltiplo do Senhor. O Espírito Santo está formando o corpo da noiva. Né? Nascemos de Deus. É isto, irmãos. Nós só vamos andar como verdadeiramente somos quando nós entendermos que nós nascemos de Deus, e nós somos filhos de Deus, e nós devemos andar como Ele andou, porque somos filhos. Né? Então, e o Verbo se fez carne, aqui entra outra seção, o amor, né? Que vai do 13 ao 21. 9, 5. O irmão poderia pesquisar, né? Você mesmo poderia meditar, né? Com uma boa concordância ou um, né? Tem CD com várias versões de Bíblia. você pode catalogar, né, estas palavras, vida, luz, amor. Você pode catalogar, por exemplo, a palavra Pai, né, aqui mostra a união de Cristo e seu Pai. Ele usa a palavra 114 vezes, Pai, 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 Pai. O coração dele estava com o Pai. Né? Nós como filhos, será que nosso coração está com o Pai? A ponto de que toda a vida estamos pensando nisso? Será que nosso coração está com Cristo a ponto de que no fim da nossa vida vão catalogar quantas vezes falamos a palavra Jesus Cristo, né? Senhor da minha vida. Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos catalogar. Será que nós não seremos tão pobres e falamos pouca coisa? Né? O Senhor Jesus, se você vê o anseio dele, João coloca de tal forma como se o Senhor tivesse com uma grande ansiedade, assim, positivamente falando, né? Uma grande ansiedade, que no capítulo 13 começa dizendo assim que ele vai passar do mundo para o Pai, sabendo que já estava na hora de passar do mundo para o Pai. Então, isso aí, realmente o motivou a determinação de ir para a cruz, submeter-se à vontade do Pai, porque logo ele estaria no seio do Pai. Irmãos, o sofrimento aqui vale a pena quando você sofrer, dá graças a Deus, porque logo estaremos no seio do Filho, logo nós estaremos, não vai tardar, não vai demorar, né? Quanto mais você se aproximar dele, você vai ver que está mais perto. Né? Então o Senhor mencionou nesse livro 114 vezes a palavra Pai. Né? Agora a palavra Filho foi mencionada 30 vezes. Isto quer dizer que o Filho não pensou tanto nele. Ele pensou mais no Pai. Né? Quantas vezes a palavra, né, Juvenal é mencionada? E quantas vezes a palavra Filho de Deus é mencionada na minha vida? Eu quero que chegue, que exploda em numérico as vezes que eu mencionar o nome do Filho de Deus. Você é a mesma coisa. Esqueça o eu. Diga, o Senhor, o Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor da Glória. Mencione, teu coração tem que estar lá. É aí que está nosso coração. Onde estiver nosso tesouro, que diz? Ali estará também nosso coração. O tesouro do Filho era o Pai. E Deus tem dado um presente ao Filho. Esse presente é a igreja, a sua noiva. Este é o primeiro presente. Antes de toda a criação ser dada ao Filho, a noiva já foi prometida. Diz que em Efésios, que é antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, a noiva, a igreja, já estava prometida, estava no plano. Pensa bem, se ele pensou primeiro em nós, o que devemos fazer nós? Pensar primeiro nele. Antes de criar todas as coisas, ele pensou em nós. O que devemos fazer? Pensar primeiro nele. Né? Antes de qualquer coisa, pensar nele. Né? Graças a Deus, irmãos. Cristo não deixa, não esquece de nós. É por isso que a memória de João não se apagou. Podia passar 200 anos, ele ia escrever esse livro com todas as palavras que o Senhor Jesus disse. Quando a gente ama, não esquecemos. Né? Quem ama não esquece. Não esquece. É o mesmo caso do aniversário da esposa. Né? Quando o aniversário da esposa está chegando, a gente está se preparando já, né, para ir lá pensando onde eu vou comprar o buquê de flor, né, aonde eu vou comprar o melhor presente para dar para ela, porque o amor faz a memória aguçar. Né? Esse é um segredo de João. Né? Um é andar na luz, outro é amar profundamente o Senhor. Né? Aí não esquece. Quem ama não esquece. Você já esqueceu de quem você ama? É mole. É uma coisa, uma aberração acontecer isso, né? Pode ser que aconteça, mas olha, diz que tinha uma pessoa com muitos anos, ela foi esquecendo tudo, a memória foi ficando fraca, mas ela não esqueceu as palavras dela no final. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o meu Senhor. Não esqueceu. Está com a memória toda apagada, mas não esqueceu de quem é Jesus Cristo. Irmão, quem ama não esquece. É por isso que quem ama percebe a necessidade do próximo, sente o sofrimento do próximo. Assim Cristo fez. Por que razão veio daquela glória até nós? Porque sentiu o nosso sofrimento. Viu que estávamos perdidos. E quis, por amor, nos salvar. Ele não quis por mais nada, quis por amor. Graças a Deus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Amém. Essas são as repartições do livro, você pode meditar. Né? Se o Senhor permitir, podemos compartilhar sobre cada tema desse, mas precisamos orar para que o Senhor nos, né, nos mostre mais. Senhor, damos graças, Senhor.